extremamente, extremamente. Ah, extremamente, extremamente. Ah, extremamente desagradável.
Com o apoio dos iServices, reparação multimarca de smartphones, tablets e computadores.
Foi uma semana muito intensa aqui no Extremamente Desagradável, não sei se sentiram isso também. Foi intenso para nós.
Sim,
e para publicações
foi.
Como a Flash, que tinha quase atualizações de hora a hora, tipo Joana Marques arrasa Ruben Rua, Ruben Rua arrasa Joana Marques, Joana Marques arrasa ex-marido da Pipoca, arrumadinha arrasa Joana Marques. No meio disto tudo, é de aplaudir o Capinha.
Pois é.
O único protagonista desta semana que não arrasou ninguém. E logo ele, que sempre foi de arrasar.
É uma tortura,
Esta também não podes cantar.
Não quero mais.
Agora não queremos mais, de facto. Agora,
sim,
acho manifestamente injusto dizerem que eu arrasei, seja quem for. Olhem para mim, por favor, acham que eu tenho o arcabouço para arrasar.
Olha que tens.
Não tenho. Eu acho que andamos a usar o verbo arrasar em vão, com demasiada leviandade. Saudades dos tempos em que só era usado mesmo para anunciar a banda de Capinha, Joca, CC, Jimmy e Ricardo. Que nome estranho, não é, Ricardo?
Mas espera aí, sabes de cor o nome dos extintos outros de arrasar? É incrível isso.
Claro que sei. Havia de ocupar a minha memória com o quê? Rios e afluentes de Portugal. Não dá, já está tudo tomado por nomes de integrantes de boys band, entretanto extintas, tipo Tiago, Ruca, Ricky, Diogo e Gato dos Milénio. Bom, mas
e
vamos
excesso,
ao que interessa. É o Melão, o Duck,
Gonzo.
O Gonzo, o Carlos e o João,
e o João
Portugal.
Espetacular!
Estes não tinha escrito. É grave, isto é mesmo grave, vou ter que ir ao médico. Vamos ao que interessa, nomeadamente.
Um... non-stop, não brincar.
Difícil, é, não sei. Vocês sabem?
Não,
havia uma Vera. Bom, mas vamos ao que interessa.
Acho que era nas Tentações.
Ah, se calhar era. E aí havia uma Sónia. Essa achei. Bom, vamos ao que interessa então, nomeadamente um cantor a sério, daqueles que não usam alcunhas, de tal maneira que é José e quase ninguém te chama Zé. É sempre José Cid.
Pronto, portanto vamos lá outra vez. Amanhã nas bancas, Joana Marques arrasa
não,
José
não,
Cid.
Não, impossível, até porque José Cid já me arrasou a mim, já não tenho hipóteses. Ele é mestre a arrasar e eu queria deixar-lhe aqui o devido elogio e sugerir a quem se interessa por esta área das demolições e arrasas que dê mais atenção ao José Cid, porque ele sim sabe fazê-lo. Querem ver? Ele foi há dias à prova oral e foi um verdadeiro recital. Dava para alimentar.
Uma grande rima.
Foi.
Sim.
Dava para alimentar 17 edições da Flash com José Cid arrasa Bob Dylan.
Como é possível darem prémio Nobel ao Bob Dylan, quando José Afonso canta 10 vezes mais que Bob Dylan, quando José Afonso tem uma obra poética feita numa ditadura?
Não dava para dar Nobel a pessoas.
Como?
Já estava morto. Não dava para dar.
Não sei, olha, também
o
que ganhou
mortas.
O Nobel da Literatura.
Mas está vivo. Tens que estar vivo.
E já agora, por falar em Nobel.
Como é que tu... Assim, uma Amália, eu devia ter acontecido, não é?
Ó, Cid, como é que tu nunca recebeste um Nobel?
O Nobel? Porque eu não estou. Estou muito para aí, gostaria de receber aquele que é o maior prémio, o maior prémio que se pode dar a um cantor latino, que é o Grammy Latino, que eu recebi.
Eu também sou assim, eu gosto sempre mais dos prémios que já recebi do que daqueles que nunca vou ganhar.
Então, mas não gostavas de receber um Globo de Ouro?
Não. Em primeiro lugar, porque precisava de 10 anos para treinar o discurso, como o Ruben Rua.
E depois... Ui, arrasa novamente.
Não.
Sim.
E depois, para ter um Globo, ou até mesmo um Grammy... Se já tenho um prémio sapo, não é? Por favor. Bom, mas não vamos desviar-nos do nosso rumo. Notícias bombásticas, como José Cid.
Que pensa quando dizem que quando toca rock sinfónico faz lembrar Pink Floyd?
Não faz lembrar nada Pink Floyd.
Mas há quem diga que sim.
Para já, olha, o Roger Waters, não é? O vocalista, está um cão autêntico.
José Cid arrasa Roger Waters, era o que eu ia dizer, mas há mais. José Cid também arrasa Elton John.
Que apesar disso tudo, eu sou poeta, e quem me comparar ao Elton John, digo lá. Eu sou poeta, o Elton John nunca foi poeta em parte nenhuma.
Toma, que já almoçaste.
Mas, Joana, repara, sim, que José Cid ao menos tem o cuidado de, enfim, só arrasar artistas estrangeiros, não é? Que em princípio não vão ouvir.
Ah, não, estás errada, Inês. Então de que país é que é o exótico Paulo de Carvalho?
Não ficaste triste de tu não teres um tema que fizesse parte da Revolução de Abril? Os filhos foram Paulo Carvalho e o Zeca Afonso.
Fizeram uma senha.
Qual é que poderia ter sido a senha?
O dia em que o Rui faz anos, vieram tribos ciganas, saltimbancos e evitaram a Estrada Real, passaram noite à fronteira e veio a gente da Galeba, mas a gente que vivia do mar, para invadir a cidade e abrir as portas de par em par. Essa é que era a verdadeira canção do 25 de Abril. Depois o Paulo, por ligações talvez políticas ou alguma coisa, veio Depois do Adeus. Depois do Adeus não é uma canção com um texto tão profundo, percebes? É engraçado.
Portanto, tu achas que a senha devia ser o dia em que o Rei?
Eu não acho nada, mas acho que o dia em que o Rei faz anos é muito mais a história do povo que invadiu a cidade e que foi dizer não ao regime.
Meu Deus, mas há momentos em que não se percebe o que ele diz. Fala assim.
Ah, eu percebi tudo. Mas depois posso-te dizer.
Traduzir,
sim,
bem.
Mas agora não ocupava muito tempo.
Bem,
eu não sei se faria muito sentido ser essa a senha, tendo em conta que esse povo que invadiu a cidade para dizer não ao regime foram, e passo a citar, tribos chiganas e saltimbancos sem era nem beira. Nada contra, mas não creio que tivesse sido uma revolução tão efetiva como a que foi feita pelos capitães de Abril, não é? Já para não falar que depois era só...
No dia
Arraial, foguetes no ar, o vinho correu à farta e a fanfarra não parou de tocar, o que parecendo que não pode atrapalhar numa revolução, não é? Pode distrair a malta do principal objetivo, que era aí sim arrasar mesmo o antigo regime. Quem é que consegue fazer isso no meio de um arraial? Fica difícil, não é? Mas já que falamos na Revolução dos Cravos, ficam a saber mais esta.
Foi, por exemplo, a primeira vez que se falou uma flor no cano da espingarda é meu. Nasce uma flor no cano da espingarda.
Antes do 25
para nada, camarada. Depois do 25 de abril, é muito fácil ser
piada. Olha.
Começa a achar que não há nada no nosso país, e quiçá na Península Ibérica, que não tenha sido inventado por José Cid. Primeira vez que se falou de flor no cano da espingarda, José Cid. Primeira vez que se falou de cabanas na orla costeira, José Cid. Primeira vez que alguém pôs um cacho debaixo da cama e comeu, José Cid.
E comeu.
Claro, lá está. Primeira vez que caiu neve em Nova Iorque enquanto fazia sol no nosso país, José Cid. Mas nós não estamos aqui para conjugar o verbo inovar, que José Cid também faz. Nós queremos falar de arrasar. E ele arrasa toda a gente. José Cid só não arrasa a Marisa Liz.
Gosto de ouvir as suas músicas pela voz e pela
Marisa,
pelos
gostei,
instrumentos de outros.
Pela Marisa gostei. De outros não tanto. Cantam todos menos que eu.
Cantam todos menos que eu. Portanto, um elogio à Marisa e depois, para compensar, arrasa toda uma geração de intérpretes. Bom, mas nem só de arrasar sujeitos individuais faz a vida de Cid. Ele é também capaz de arrasar conceitos, ideias, regimes jurídicos.
Eu não sou, não vou ser e odeio homofóbicos. Percebes? Odeio mesmo. Faço grandes reticências à adoção por crianças, é por isso que eu não sou obrigado a seguir os ditames de todos que me queiram impor. Digo até, os casamentos, a adoção por mulheres, as mulheres são infinitamente mais maternais que nós e são muito mais educadoras das crianças do que nós. Pode haver exceções. Concordo, dou o braço a torcer.
Não sei se repararam no que ele disse, José Cid faz grandes reticências à adoção por crianças. E eu aqui também tenho que concordar. O que seria agora miúdos de 9 anos poderem adotar, não é?
Olha,
acho uma ideia.
Teu filho aparecer com uma criança em casa.
Sim, o meu filho adotava mais. Olha, pode não ser mau agora que penso nisso, não é? Mas parece-me arriscado ainda assim. Mas como é que eles terão ido de repente parar esta discussão, não é?
Sim.
Sabem que quando estão Alvim e José Cid presentes no mesmo estúdio, a possibilidade de divagar é altíssima. Tanto falaram da adoção de menores, como da adoção de um novo regime político.
E são, não perceberam ainda, que o sistema político que eu defendo, que são as monarquias do norte da Europa, são sistemas mundialmente mais perfeitos, menos corruptos, mais culturais, que é o mais importante de tudo, e com melhor nível de vida. Isso
mas
quer
Dom
dizer...
Duarte estaria à altura para uma monarquia do norte aqui em Portugal?
Eu conheço o Dom Duarte pessoalmente, é um homem extraordinariamente culto, mas não tem essa coragem política que era preciso ter.
Não seria um bom rei.
Eu já disse a ele diretamente.
No fundo já arrasou Dom Duarte pessoalmente, disse-lhe mesmo, não dá para rei. Eu não sei se as monarquias do norte da Europa se dão bem no nosso clima, mas pronto, era uma questão de nós tentarmos.
Mas tem filhos, atenção, cultíssimos, que escrevem livros, pessoas que se formaram, que são humildes, que são simples, que são cultos, são como nós, dão-se com os seus amigos, não são nem snobs, nem armam ar de aristocratas, nada disso. São pessoas, são dois rapazes e uma rapariga, para além disso, a princesa é provavelmente a princesa mais bonita da Europa.
Se isto não é razão para voltarmos a ter uma monarquia, não sei o que será, não é? Temos filhos que se dão com os amigos e são pessoas normais. E temos uma princesa linda.
Chega!
Sim. Vocês preferem ter um dos primeiros ministros menos sexy da Europa ou...
Joana, então, agora vais começar a arrasar com António Costa
Não, não era nada pessoal. Era só para fazer a ponte para quando tivermos o primeiro-ministro mais lindo da União Europeia, porque José Cid também falou dele.
Lembram-se que houve já duas ditaduras nesta República, a Salazaristia e a Marcelista, e mais recentemente houve outro rapaz que anda aí, que sabe-se, anda aí a passear na Caparica ou na Foz do Arelho, mas que não tem culpa nenhuma de nada e que esteve porque ganhou com a maioria absoluta, ganhou umas eleições. Esse rapaz impôs praticamente uma ditadura à forma dele.
Na Caparica?
Não, na Caparica, na Ericeira.
Onde ontem falámos dele com a Alice Vieira.
Como tu sabes geografia?
Sabe, é caso para dizer José Cid Arrasa Ericeira, porque confundi-la com a Caparica, não é? Ninguém merece. E agora os ouvintes da Caparica ficam enervados comigo.
Ficam irados.
Ficam e arrasam comigo. Pelo caminho, José Cid ainda teve tempo de arrasar Julio, é assim que se diz,
é,
Ana? Julio e
não
Iglesias.
Posso
crer. Olha, eu cantar em francês faz uma pergunta muito gira. Eu, em 1981, gravei para Tim Marconi e para Vogue. E ele voulait que je chantais le français comme Julio Iglesias, tu comprends? Et comme modalidade. Alors, quand je parle français comme un français, tu comprends? C'était pas possible de faire un disque comme ça. Mais j'ai essayé de faire chez Vogue un disque. Et.
Volta, José Cid, estamos aqui, o programa é em português de Portugal. Às vezes parece que o José Cid voa para longe, não é? Isto pode ter uma explicação esotérica.
Tu acreditas na reencarnação, Cid?
Absolutamente. E temos que reencarnar.
Mas reencarnas noutra pessoa, ou num animal, ou numa árvore?
Tanto faz. Depois a sorte é que determina. E normalmente
olha que reencarnar e seres uma árvore, vou-te dizer, não é?
Noutro hemisfério.
Não é fixe. Noutro hemisfério?
Noutro hemisfério, não é cá. É noutro hemisfério, é uma ideia.
O que é que acha que foi na outra vida?
Eu, noutra vida, acho que sim. Que foi um pássaro.
O quê?
Foste um pássaro?
Um pássaro.
Eu também digo que fui um pássaro. Ou vocês?
Uma ave.
José Cid vai reencarnar no outro hemisfério sendo um pássaro. Em princípio vai ser um papagaio, portanto. O que fará sentido, porque ele adora falar. Quando virmos um papagaio, sei lá, na Bolívia, a arrasar periquitos, caturras, araras e outros
vegetais,
é José Cid. Para terminar, e para provar que nem sequer José Cid é capaz de arrasar toda a gente, quanto mais eu, fica a honrosa exceção que ele abriu para um amigo de infância, o agora treinador, Tony.
Nós, quando éramos miúdos, 12, 13 anos, éramos engraçadíssimos. Fazíamos sexo com abobras. Nós
em conjunto.
Em
conjunto ou separadamente?
Não havia namoradas nessa altura.
Não havia.
Eu posso dizer isto, nós não estamos na Rádio Renascença, portanto eu posso dizer isto.
Agora já estão. E já deviam saber que tudo acaba por vir parar à Rádio Renascença. E vamos já acabar, porque aqui é de facto polémico falar sobre abobras e outros legumes para a sopa. Extremamente, extremamente, extremamente desagradável, tão desagradável. Com o apoio de iServices, reparação de smartphones, Samsung, Xiaomi, iPhones e outras marcas, saiba mais em iServices.pt.